Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Verificação de quórum, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereadora Celiana SOS. Qual a suficiência, senhor presidente?
Obrigado, vereador. Vice-presidente Domingos Paula, havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a nossa segunda secretária, a vereadora Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Salmo 33.
Obrigado, nossa segunda secretária, vereadora Cleide Lário. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Registrando ainda a presença do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem e Hélio Araújo em plenário.
Aos 19 dias do mês de maio de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso de aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da síntese da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Cabo Fred Caixeta e doutora Trícia Barreto. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplausos e educadores físicos por iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto. Usaram a palavra ainda Hamilton Espíndola e Cleide Lário. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, professor Marcos, Leandro Ribeiro, Jackson Charles, Domingos de Paula. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem João da Luz e Luzimar Silva. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária número 72 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, que institui o programa municipal Teleidoso com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo WhatsApp da Altas Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 90 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o domínio da Estrada Municipal e da Altas Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária número 51 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, obriga as concessionárias de veículos automotores o plantio de árvores nativas com contrapartida da emissão de dióxido de carbono por veículos comercializados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original, usaram a palavra. Celiane da SOS. Houve votação de indicações de requerimentos, comunicações, usaram a palavra. Andréa Rezende, Jean Carlos, Cleide Lares, Jackson Charles, Domingos de Paulo Souza e Eli Araújo. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 7 de junho, em horário regimental. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 103, 2021, vereador José Fernandes, dispõe sobre a implantação do Programa de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Municipal de Saúde de Anápolis e menciona outras providências. Projeto de Lei Ordinária 104 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de mutilação e procedimentos cirúrgicos desnecessários em animais para fins estéticos na cidade de Anápolis, da Altas Providências. Projeto de Lei Ordinária número 105 de 2021, de autoria do professor Marcos, dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Saúde na Escola. Projeto de Lei Ordinária número 106 de 2021, de autoria do professor Marcos, dispõe sobre a inclusão da disciplina robótica na grade curricular das escolas da Rede Pública Municipal do Ensino de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 107 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, torna-se obrigatória a instalação de placas de instrução e orientação das atividades físicas em todas as academias públicas ao ar livre espalhadas em parques, áreas de lazer, praças, demais espaços públicos da cidade de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 108 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Conscientização dos Direitos do Consumidor, a ser comemorado anualmente na semana do dia 15 de março no âmbito do município de Anápolis, inserindo no calendário municipal para medidas pertinentes. Projeto de Decreto Legislativo 109 de 2021, vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Agenor Moreira de Andrade, da Outras Providências. Projeto de Resolução número 110 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, altera e acrescenta artigos na Resolução 1 de 2010 e cria a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 111 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo número 112 de 2021, vereador Celiane DSOS Jackson Charles, institui a campanha de consumo sustentável e ações de conscientização e preservação de meio ambiente no âmbito do Poder Legislativo de Anápolis. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Para iniciarmos o espaço do pequeno expediente, já devidamente com 3 espaços preenchidos, na sequência, vereador Suender, Hélio Araújo, Andréia Rezende, e na sequência, grande expediente. Então, iniciaremos o pequeno expediente convidando o primeiro orador, vereador Suender, da Polícia Federal. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, registrando também a presença em plenário do vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Suender.
Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia a meus amigos, colegas, profissionais aqui da Câmara Municipal, nossos queridos vereadores e vereadoras. Bom dia também a todos que estão integrando aqui o Parlamento e bom dia aos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Presidente, quando a nossa estada aqui hoje é só para agradecer, né, informar que tivemos, né, um tempo fora aí, notório, público aí, que a gente teve um procedimento aí de hospitalar, na luta contra a Covid, né, tivemos um trabalho desempenhado aí, né, pela saúde, pela vida, onde tivemos, né, um apoio, o carinho de grande parte da população, dos vereadores, dos funcionários da casa, e quero agradecer cada um, né, quero agradecer as orações obtidas, as mensagens obtidas nesse tempo, agradecer o corpo clínico aí do Ânima, né, na pessoa do médico intensivista, o Dr. Hans, que não abandonou a minha vida, né, que debruçou ali sobre a minha saúde e conseguiu hoje estabilizar, né, conseguiu hoje me manter aqui. Também agradeço ao corpo clínico do Norma Pizzari, a pessoa do Dr. Aladim, que fui bem atendido lá, principalmente inicialmente quando cheguei lá. Agradeço aí aos amigos, às mensagens que tive, às orações das pessoas também anônimas, das pessoas que não me conhecia, né, e no Brasil inteiro eu recebi mensagens, orações. Agradeço a todos os familiares, né, em especial a minha esposa Zilbernique, que foi uma guerreira, né, lutou ali junto, lutou pela minha vida o tempo todo, os meus filhos, o Thales Murilo, né, que veio da Europa, onde ele está estudando, para ficar aqui o tempo todo comigo, com a mãe dele. O meu outro filho, o tal Miguel, menor de idade, estava ali em oração com a mãe dele, né? Agradeço todos que, de alguma forma, nos ajudou, aqui mesmo na casa, também, aqui mesmo na casa, né, muitas pessoas nos ajudaram, os servidores da casa, os servidores do meu gabinete, né, que debruçaram em cima do trabalho, não deixou cair. Então eu tenho mesmo hoje é só agradecer à imprensa que atuou de maneira ética, né, e fez um trabalho ponderado isso na minha saúde, respeitou em vários momentos a dor, o sofrimento. Eu tive realmente uma complicação muito séria, né, onde foram quase 40 dias internados, né, por isso hoje me solidarizo com as famílias de quem está internado, de quem perdeu, né, um ente querido, perderam as vidas. Então me solidarizo com essa quantidade de pessoas e fico feliz, né, dos que sobreviveram, dos que venceram essa batalha como eu venci. Né. Por isso agradeço realmente o corpo clínico desses hospitais que eu passei, onde todos eles, enfermeiros, técnicos, médicos, enfim, fisioterapeutas, todo o quadro administrativo também, né, desses locais, onde me deram respaldo para que a saúde pudesse ser restabelecida. Ainda tenho, né, um momento de fisioterapia, de fonoaudiologia, né, mas eu estou hoje, posso falar, de 80% a 90% recuperado. Né. Então, além de ficar os quase 40 dias internados, também fiquei desde 11 de abril, quando eu deu alta, quando eu fui para casa, ainda teve todo um processo de reabilitação. Então é uma doença grave, é um problema grave de saúde que o brasileiro, que o mundo inteiro está enfrentando. Eu enfrentei, né, com a graça de Deus, por isso que agradeço muito, muito, muito a Deus por ter mantido, né, eu nesse plano, porque foi por vontade dele e simplesmente vontade de Deus que eu estou aqui hoje falando com vocês, conversando. Porque os procedimentos que a gente fez dentro do hospital, realmente a gente ficou entre a vida e a morte, né, onde tivemos que trabalhar a ventilação mecânica, intubação, traqueostomia, hemodiálise, vários procedimentos dentro do pulmão, enfim. Foram realmente dias marcantes, onde a gente muda até o pensamento, a gente muda como ver e encarar a vida. Com mais tranquilidade, com muita mais alegria, com muito mais amor. A gente precisa disso. E precisa realmente de estar bem na saúde. A gente precisa estar combatendo sempre, né, o nosso mal, em especial a corrupção, que eu sempre prego isso, que é o que traz uma saúde delicada, um programa de saúde delicada. Então a gente está aqui, mais uma vez, pessoal, conversando e agradecendo. Né, como eu agradeci todos, fico feliz de poder estar aqui falando com os nobres vereadores, com a mesa diretora, com os colegas aqui presente da Câmara Municipal. E devolvo a palavra, presidente. Muito feliz de estar aqui, vivo. Obrigado.
Obrigado, policial federal Suender. Né, que Deus, né, continue te dando aí muita saúde. E seja bem-vindo novamente a esta Casa de Leis. Registrando a presença em plenário do vereador Lisier, José Borges, Delcimar Fortunato, Thaís Souza e o Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, agradecer a todos ao presidente Leandro Ribeiro nesse dia, começo de segunda-feira. Cumprimentar toda a mesa na pessoa do Leandro. Gostaria de cumprimentar aqui os demais vereadores, na pessoa do meu amigo Suender. Feliz de ver você aqui, Suender, hoje. A gente sabe que quem teve Covid, aqueles que tiveram Covid, eu tive Covid e fiquei praticamente 5 dias em cima de uma cama, a gente sabe o que é sofrer dessa doença terrível. Eu acho que aqueles que sobreviveram, não aqueles que morreram também, mas a todos que estão, que conseguiram vencer essa doença, acho que Deus tem um propósito na vida de cada um. É, e vamos tocando. Gostaria de cumprimentar o Oswaldo Pires, na pessoa de todos os radialistas aqui presentes, a pessoa da Rádio Manchester, aqueles que nos escutam pelo YouTube, pelas redes sociais. Cumprimentar todo o legislativo aqui na pessoa do Maurício, meu amigo aqui de infância aqui, todos vocês, legislativo. Gostaria de dizer, presidente, hoje, eu vim trazer uma solução que houve. Nós sabemos que o executivo, na pessoa do prefeito Roberto Naves, é difícil estar ao mesmo tempo em todos os lugares aqui de Anápolis. A cidade é uma cidade grande, uma cidade com quase 400 mil habitantes, e a gente vê que a dificuldade de estar em todos os lugares é difícil. E compete a nós, vereadores, dar essa atenção e ajudar o prefeito a governar essa cidade, a administrar essa cidade. Eu estive na rodoviária há uns 15 dias atrás, visitando a convite de algumas empresas de ônibus que me convidaram para instalar, para ver. E ver como está a rodoviária de Anápolis hoje. Nós tínhamos um sonho, acho que não era na época de Vossa Excelência, presidente, quando a rodoviária antigamente era ali perto do fórum. Era uma rodoviária feia, não tinha estrutura nenhuma, uma rodoviária que atendia toda a região norte do estado, não só a região norte do estado, mas todo o estado de Goiás e vários outros estados que ali passavam. A dificuldade era imensa, não tinha quantidade de ônibus mais para suportar aquela rodoviária. E foi construída a rodoviária ao lado, frente ali, antes mesmo de ser construído o Brasil Park Shopping, um shopping, ali era totalmente um mato. A gente lembra, quando eu era menino, eu me lembrava daquilo ali. E fui a convite dos permissionados, pessoal da rodoviária, aquele pessoal que tem ali os seus ônibus, que param ali, as empresas de ônibus, e fui ver a realidade da rodoviária. Nós percebemos ali que na rodoviária, uma rodoviária que hoje atende não só, como eu falei, toda a região norte, mas todo o estado e todo o Brasil. O descaso que é feito por aquela empresa que administra lá hoje. Hoje a gente vê pessoas que usam o banheiro como motel. Verdade é essa, vereadora. Aquelas empresas que estavam, quando começou realmente a rodoviária, que a gente via ali que era um verdadeiro shopping na época, quando eu era menino, várias empresas fecharam seu estabelecimento, várias empresas foram embora dali. Mas depois que a gente fez o requerimento, o executivo, eu até quero deixar aqui frisado esse momento que o executivo de Anápolis vive, e passou um requerimento para que se fizesse a limpeza de toda a rodoviária, que se fizesse a manutenção aonde não tinha sido feito antigamente, viu, presidente? A gente via que era sujeira na rodoviária. Ficava ruim para a gente, que a gente, onde nós passamos, eu pelo menos onde eu passo, em qualquer município, o cartão postal é a rodoviária. É onde está ali várias empresas, várias pessoas transitando todo dia, de vários setores, de vários locais, de vários municípios, de vários estados. E ficava feio para nós de Anápolis. Quero deixar aqui registrado, presidente, nesse momento, meu agradecimento ao executivo, à pessoa do Roberto Naves, que meu requerimento mal chegou lá, já estava limpando a rodoviária. Isso é muito bom. Fico feliz. Deixo aqui meus agradecimentos ao executivo. Meu muito obrigado. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador. Ele era hoje. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Ederson Lopes, registrando ainda a presença na sessão ordinária nesta manhã, de modo remoto, vereador professor Alex Martins, doutor Zé Fernandes, Luzimar Silva, Ré Hamilton e vereadora doutora Trícia Barreto. Também já foram citados vereadora Celiane da SOS e professor Marcos Carvalho. A palavra é vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui todos os vereadores, a pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal, cumprimentar a população que nos acompanha e dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando mais um mês de sessões e mais uma semana na sessão ordinária presencialmente aqui no plenário. Senhor presidente, dois assuntos me trazem aqui no pequeno expediente. Primeiro, enaltecer aqui o envolvimento dos vereadores com relação à questão ambiental aqui no município de Anápolis. Semana passada foi a Semana Municipal de Meio Ambiente. No sábado, dia 5 de junho, comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós percebemos aqui a apresentação de projetos, a vereadora Andréia, com um projeto muito importante aqui, que institui o programa da coleta seletiva do lixo eletrônico e tecnológico. Parabenizar a vereadora Andréia pela propositura. Inclusive o lixo eletrônico, ele entra na política de logística reversa, onde a fabricante do lixo eletrônico, ela precisa receber de volta esse lixo eletrônico, e esse programa é importante, principalmente, eu recebi, ano passado inclusive apresentei requerimento, vereadora Andréia, lá na região do Camelódromo, na região central ali, próximo ao terminal, que falta pontos de coleta para o lixo eletrônico. E a justificativa da secretaria é que eles não colocavam o ponto de coleta porque a prefeitura, ela não pode captar esse lixo eletrônico. Isso tem que ser uma política do lojista com o fabricante. E com esse programa eu acho que vai facilitar essa política, até porque já existem pessoas, empresários em Anápolis, interessados em fazer essa logística reversa com o lixo eletrônico. Então, parabenizo vossa senhoria e parabenizo também o vereador Jackson, que já foi, inclusive, secretário de Meio Ambiente, e a vereadora Celiane, com a campanha de consumo sustentável e ações de conscientização e preservação do meio ambiente no âmbito do Poder Legislativo. Então, isso é muito importante também, nós darmos exemplos, enquanto vereadores, de consumo consciente, né, dos materiais e promovendo a reciclagem desses materiais dentro da Câmara Municipal. Então, nós tivemos uma live na última quarta-feira com o ex-diretor de Meio Ambiente, Antônio Zaek, falando do programa ProÁgua, falando de diversas ações que nós desenvolvemos em Anápolis enquanto secretário de Meio Ambiente no ano 2018, e depois voltando à Câmara Municipal, apresentando a lei que cria o programa ProÁgua, que já foi inclusive sancionada pelo prefeito Roberto Naves, e dizendo, senhor presidente, que Anápolis ela é referência na questão ambiental. Nosso aterro sanitário é licenciado, é um exemplo, é uma referência. Temos também programas como compostagem, coleta seletiva. Então, são vários programas que existem, o replantio, né, de árvores nativas do Cerrado no nosso município. Então, são vários exemplos que colocam Anápolis como referência, inclusive uma das 16 cidades escolhidas como sustentáveis, onde a Embaixada da Alemanha tem uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e promove uma consultoria gratuita no município de Anápolis, onde eu participo todos os meses e nós vamos avançando nessas políticas. E um outro assunto que me traz aqui nessa manhã é repercutir, vereador Delcimar, a presença, mais uma vez, do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, na próxima quarta-feira, estará aqui no município de Anápolis, terá uma agenda religiosa, um culto a partir das 15 horas, lá na igreja Church Connection, na Avenida Brasil Sul. Quero aqui parabenizar o deputado federal, Major Vitor Hugo, que tem articulado as demandas do município junto ao presidente Jair Bolsonaro. Eu, a vereadora Thaís e outros já tivemos com o presidente, graças à articulação do deputado federal, Major Vitor Hugo, e também parabenizar aqui também o nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, que também tem colaborado com essas agendas. O presidente, ele não virá somente para o evento religioso, ele vai desembarcar, na verdade, no aeroporto de Cargas. Ele quer conhecer a realidade do aeroporto de Cargas aqui do município de Anápolis, para torná-lo, presidente Leandro, que já foi inclusive secretário de indústria aqui do estado de Goiás, tornar viável esse aeroporto de Cargas, trabalhar por essa demanda. O deputado Major Vitor Hugo também vai estar recebendo e levando demandas e vereadores junto ao presidente Jair Bolsonaro e também prefeitos da região. Então é uma demanda importante e, mais uma vez, mostrando que o presidente Jair Bolsonaro, ele valoriza e ele dá uma atenção especial ao município de Anápolis. Evidentemente que nós aguardamos, né, a ordem de serviço do novo viaduto ali da região do Recanto do Sol, e esse desenrolar aí de Porto Seco, aeroporto de Cargas, essas demandas que envolvem o governo federal e tantas outras. Mas nunca na história desse país nós tivemos um presidente que estivesse tão presente na cidade de Anápolis quanto o presidente Jair Bolsonaro. Senhor presidente, agradeço a sua concessão do tempo e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido a última oradora ainda no espaço do pequeno expediente, vereadora Andréia Rezende. registrando a presença plenária do radialista Evaristo Pereira, da Rádio São Francisco, conhecido como Vavá. Seja bem-vindo.
Bom dia, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimento a todos os demais vereadores em nome da minha colega Thaís Souza, cumprimento também a toda a imprensa e todos os funcionários da Câmara aqui em nome do jornalista Marcos Vieira. Venho aqui para repercutir os dois projetos de minha autoria que foram lidos hoje. E inicio falando de um projeto que versa especificamente do meio ambiente, que o vereador Ederson Lopes já trouxe aqui essa tribuna. Nesse mês de maio é comemorado o mês do meio ambiente, especificamente no dia 5, que foi sábado, E especificamente nesse mês, é importante que a gente, além de falar sobre o meio ambiente, que a gente tenha ações concretas que possam fazer a diferença no meio ambiente. Nós sabemos que nós vivemos uma geração de um consumo desenfreado que gera sérias consequências ao meio ambiente. Então, eu acredito que as ações elas devem ser feitas a curto prazo, na questão de ter medidas efetivas que recolham esse lixo que é produzido e faça dele negócios, faça que ele realmente volte para o meio ambiente de uma forma produtiva. E é por isso que nós propomos a criação de uma coleta seletiva de lixo tecnológico e eletrônico na nossa cidade. Isso pode ser feito por meio de parcerias público-privadas para que, de fato, essas empresas possam retornar esse lixo e possam também recuperar os materiais que têm um valor agregado e fazer negócios com eles. É uma forma da gente não deixar esse lixo ser desperdiçado no meio ambiente, em aterros sanitários, de forma que isso gere consequências sérias ao meio ambiente. O descarte inadequado do lixo eletrônico, ele gera 70% da nossa contaminação do lençol freático. Portanto, é urgente tomarmos medidas para que a gente impeça isso de acontecer, para a nossa geração e para as futuras gerações também. Já dentro desse tema do consumo desenfreado, do endividamento, especialmente nessa questão da pandemia que foi agravada, também fizemos a proposição de um projeto de lei de conscientização dos direitos do consumidor. Não apenas a nós, consumidores finais, mas também às empresas, a forma que são feitas as propagandas, as questões enganosas que são feitas dentro dessas propagandas. Então, nós instituímos na cidade de Anápolis uma semana de conscientização do direito do consumidor, trabalhando a conscientização, seja pelo meio ambiente, seja pelo consumo desenfreado, nós conseguimos construir uma sociedade melhor. Era isso que eu tinha que a trazer nesse dia e devolvo a palavra ao nosso presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente devidamente preenchido, convidando o primeiro orador, o vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar também os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester de Anápolis. Presidente, a minha fala hoje é para repercutir os dois projetos que estão sendo apresentados no dia de hoje. Um primeiro é o projeto 105, que institui a Semana de Saúde na Escola, que é uma semana para que a gente possa discutir sobre os processos de saúde pública nas escolas municipais de Anápolis. Ou seja, além de ser um projeto que não traz custos ao Poder Executivo, é um projeto que amplia o conhecimento dos alunos e da comunidade escolar sobre os serviços de saúde, sobre os conceitos de saúde, democratiza a informação e também leva informações importantes que os alunos, crianças e adolescentes podem levar para suas famílias. Então é importantíssimo porque reforça também a questão da intersetorialidade, importantíssimo na construção de políticas públicas, abraçar e dialogar diversas secretarias sobre a mesma temática. E o segundo projeto ainda é o projeto 106, que institui a inserção da temática robótica nas escolas da rede municipal de ensino. Claro que é um processo lento, paulatino, a ser instalado aos poucos, importante dialogar com a questão do planetário, com os equipamentos que nós já temos lá, mas é importantíssimo que uma escola do século XXI tenha disciplina robótica, discuta sobre inovação, discuta sobre tecnologias, para que a gente possa inserir os nossos alunos nas realidades mais complexas. A gente não pode continuar repetindo modelos escolares de outras décadas. O mundo tem mudado muito rápido, as tecnologias têm avançado muito rápido e nós precisamos inserir essas temáticas, essas questões no cotidiano dos nossos alunos. Então, um projeto importantíssimo, acho que ele precisa de discussão, precisa ser estudado na Comissão de Educação e Cultura, ele precisa ser dialogado com a sociedade civil, com o CEITEC, com a UEG, com o Instituto Federal de Goiás, mas nós precisamos estar atentos para o futuro e esse projeto tem esse objetivo, que é encontrar um lugar para a robótica na rede municipal de ensino. Lembrando que a maioria das escolas privadas já tem essa disciplina, já trabalhou no modelo de workshop, de oficina, e nós precisamos também trazer as inovações para a rede pública municipal de ensino. Lembrando que isso precisa ser planejado para que não fique também a cargo só do professor, para que não seja um peso para os professores, mas para que seja inovação, para que a gente consiga avançar e caminhar na vanguarda da construção do conhecimento. Obrigado, presidente. Tenham todos um bom dia.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Delcimar Fortunato. Registrando também a presença em plenário do vereador Fred Cacheta.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. A imprensa do modo geral, né, você que nos vê aí pelo YouTube, Rádio Manchester. Senhor presidente, nesta manhã eu venho fazer uso dessa tribuna para fazer alguns agradecimentos. Né. Eu estive ali no último dia 21, na empresa Urban, falando ali com o seu Carlos Leão, que é um dos administradores ali do terminal urbano, responsável ali pelos trabalhos ali, a Rafaela também, que é uma filha de um dos proprietários da Urban, e fomos levar para eles lá algumas reivindicações. E saí de lá muito satisfeito, porque o seu Carlos me posicionou, me passou os números de ônibus que está circulando. Eu levei para ele também algumas demandas de alguns bairros que não está passando ônibus, o vereador Hélio Araújo, e ele prontamente me comprometeu comigo de fazer um estudo mais aprofundado e entregar para nós, e eu pedi para ele vir até esta casa, né, fazer uma reunião para ele explanar, né, e colocar os números para todos os pares, né, que eu sei que tem várias demandas, né, do vereador Edmilson lá na região dele, o Luzimar e outros, né, a Cleide Lari também, que trouxe algumas demandas aqui, e eles colocaram prontamente vir até esta casa e trazer os dados para nós, onde tem déficit, para a gente estar também dando, né, algumas algum apoio para eles, sugestões, para que possa melhorar a qualidade do transporte urbano. Eu saí de lá muito feliz, eu fui muito bem recebido lá, eles foram muito solícitos. E também, senhor presidente, eu quero agradecer aqui vereador, meu parceiro, amigo, né, do meu partido, Fred Cacheta. Tá chique hoje, hein, vereador? Como sempre. Eu quero agradecer também o pessoal da Seneago, o senhor Davi, ali no Jardim Arco Verde, tinha um esgoto correndo céu aberto há mais de um ano. Desde janeiro eu peguei aquela causa ali e graças a Deus conseguimos ali, né, estancar, né, aquele problema ali de esgoto a céu aberto. E também a Seneago rasgou ali o asfalto ali e fez uma mudança no trajeto do esgoto, vereador Suender. E graças a Deus, a população lá está satisfeita. E eu fico muito feliz. Esses dias que não teve sessão, eu sei que cada um aqui correu para um lado, outro para o outro, e eu estive ali aguerrido, né, recebendo as lideranças e recebendo os pedidos, as demandas, e graças a Deus eu estou satisfeito. A prefeitura também quero agradecer na pessoa do Albésio, que tem me atendido, e hoje mesmo estão ali na minha região, onde eu moro há mais de 38 anos, fazendo tapa-buraco. E está lá toda a equipe do CMTT fazendo tapa-buraco lá, e eu fico muito feliz, porque quando a prefeitura, a Celeágua, a prefeitura nos atende, está atendendo, não é a nós, é a população. Então eu fico feliz, né, de estar sendo bem recebido, e os meus pedidos estão sendo atendidos. Isso aí para mim é uma honra, porque nós fomos eleitos para isso, para atender as demandas do povo, e o povo nos procura. Nós somos a gente mais próximo do povo e estamos aqui à disposição. Então o vereador Delcimar Fortunato, despachando do povo, está aguerrido, firme, né, sempre, todos os dias, para atender, né, os pedidos. Graças a Deus, a gente tem feito aí o trabalho que a gente comprometeu com a população, que é estar assistindo, né, a população, ser de tarde, de noite. Graças a Deus. Eu também quero repercutir aqui a fala do nobre vereador, meu amigo, o Ederson Lopes, né, a vida do presidente da República aqui. Vossa Excelência falou tudo, vereador, né, sobre a vinda do presidente, né, que vai desembarcar lá no aeroporto de carga. O senhor falou também da questão do viaduto ali do Recanto do Sol, que é um sonho, né? A população ali, ela carece, né, dessa obra. E o senhor está de parabéns, vou estar lá junto, e vamos dar as mãos aí. E nem o senhor falou, o deputado Vitor Hugo, né, ele tem feito nessa ponte aí. E o presidente da República é o presidente que mais veio a Anápolis, tem prestigiado a Anápolis. E a gente espera que realmente saia do papel, né, que essa obra aconteça, né, porque falta só um ano e meio para terminar o mandato do nosso presidente, né, e se Deus quiser, nós vamos, né, se Deus quiser, nós vamos ter êxito aí nessa obra aí, né. A Thaís também tem uma ligação muito forte com o Vitor Hugo, e vamos dar as mãos aí. Tem o Adriano Baldi também, que é meu amigo, parceiro, né, do progressista, do partido, do nosso presidente aqui, e tem outros aí também. Vamos juntar força com os deputados federal para a gente viabilizar essa obra aí o mais breve possível, porque é necessário, né? Nós também fazemos uso ali, né, daquele trajeto ali, a gente sabe o tanto que o transtorno é grande. Então é só isso, senhor presidente. Sem mais nada a acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz. Cumprimentar a todos na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Vou ser um pouco mais direto hoje, porque são vários assuntos. Primeiro eu queria manifestar que o meu desejo era que a minha família não contribuísse para esse número nevasto do Covid, esse número de vítimas, esse número de mortes do Covid. Mas infelizmente, esse Covid atingiu a minha família através de um primo meu, primo irmão, Roberto Malva, Roberto, que mora em Brasília, e nós estamos hoje, a nossa família está de luto pela morte do meu primo. Aos 54 anos de idade, ele que tinha algumas comorbidades, que era, no caso, a diabetes. E essa doença maldita alcançou a minha família, infelizmente, a primeira vítima da minha família que esse Covid está levando para o céu. Então nós estamos consternados com essa perda do nosso primo aí, essa família nossa, da minha tia Vânia, lá de Brasília, hoje está triste, nós estamos tristes com essa perda. Eu queria repercutir também uma solicitação nossa que nós fizemos ao deputado José Mário Schinaglia, que é o deputado do Democratas. Nós
fizemos uma solicitação para o Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, que é o Hospital Espírita, que todos conhecem. Lá nós temos a gestora, que é a Rosemary, e nós temos lá o presidente, que é o Zilmar de Rezende Pereira. Eles, o sonho deles era colocar um gerador para fazer com que aquela entidade, ela pudesse, em momentos de dificuldade, quando faltasse energia, elas terem um suporte técnico que pudesse manter em funcionamento aquela clínica. E nós, através dessa solicitação ao nosso deputado federal, José Mário, nós conseguimos uma emenda de 100 mil reais para adquirir, para ter essa aquisição desse gerador. Vai ser um grupo gerador que será instalado lá no Hospital Espírita, que vai garantir ali a sustentabilidade em momentos de crise, principalmente elétrica. Então a Rosemary e o Zilmar estão muito felizes e agradecidos ao deputado por essa emenda. E nós tivemos aí também o apoio do prefeito Roberto Naves, e ajudou a gente a fazer essa reivindicação, era se consolidar. Então quero parabenizar o deputado Zé Mário, que traz essa emenda, uma emenda importante para a cidade de Anápolis, e com certeza vai beneficiar moradores da nossa cidade de Anápolis que precisam daquele instituto. Eu queria também, rapidamente, falar de um amigo nosso, o Sr. Genor. O Sr. Genor tem 93 anos, e ele tem 57 anos de Anápolis. Ele foi o primeiro motorista de Kombi escolar na cidade de Anápolis. Primeiro motorista que teve autorização a concessar a permissão do município a dirigir uma Kombi escolar e transportar os alunos da nossa cidade de Anápolis. Então, Genor, ele mora na Santa Maria de Nazaré e é um grande amigo nosso. Hoje ele está com 93 anos de idade. E eu queria pedir o apoio dos novos vereadores, de todos os vereadores, para a gente estar homenageando e conceder ao nosso amigo um título de cidadão. Eu tenho certeza que o Sr. Genor já contribuiu e continua contribuindo. Ele, aos 93 anos, ainda é motorista, certo? E ele, a família dele hoje é toda da cidade de Anápolis, e ele tem ajudado a construir essa cidade há 57 anos. E por isso nós entendemos que ele é merecedor de ser um cidadão anapolino. E essa Casa de Lei tem essa prerrogativa de transformar um cidadão que sempre contribuiu, né? Transformar ele num cidadão anapolino. E eu queria pedir esse apoio dos novos vereadores para a gente estar dando essa homenagem para esse amigo, o amigo Agenor. E também aqui a mãos duplas, né? Eu e o vereador Alex, nós vamos aprovar aqui uma moção de aplauso a todas as pessoas que contribuíram com o Maio Amarelo. São vários. O Maio Amarelo, a função específica dessa campanha do Maio Amarelo é alertar as pessoas com relação aos acidentes de trânsito. Muitas pessoas morrem por negligência no trânsito. E aí, essa campanha educativa, essa campanha de orientação que acontece sempre no maio, ela já está institucionalizada há mais de 10 anos na cidade de Anápolis. Inclusive nós apresentamos uma lei que está em tramitação nessa casa aqui, uma lei que vai institucionalizar no calendário municipal o Maio Amarelo. Essa campanha é uma campanha que é realizada em 36 países, mas ela ainda não havia sido institucionalizada como lei na cidade de Anápolis. Então nós queremos eternizar essa campanha no município de Anápolis através dessa lei. Eu queria só mencionar para vocês aqui algumas pessoas que são merecedores de aplauso e que eles fazem isso de graça, fazem isso de coração. E o objetivo maior é salvar vidas, resguardar vidas no trânsito. Nós temos aqui a Andréa Campos Amaral, ela é diretora do SESC Senat. Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte. Em Anápolis, ela tem uma parceria nas campanhas do Maio Amarelo com ações e atividades voltadas para o transporte profissional de cargas e passageiros. Neste ano, o SESC Senac foi um dos protagonistas da campanha do Maio Amarelo. Nós temos o Carlovan Porto, representante do Maio Amarelo 2021, membro do Observatório Nacional de Segurança Viária, professor, examinador e especialista em gestão e direito do trânsito. Trouxe o Maio Amarelo para Anápolis e Goiás desde sua primeira edição em 2014, com o tema A Época, Atenção pela Vida. Mesmo com a pandemia, ele estimulou as ações do Maio Amarelo 2020 e 2021, de forma virtual e com algumas ações presenciais dentro das exigências sanitárias contra o Covid-19. Luciano Clemente Ferreira, inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Anápolis, incentivador e parceiro do Maio Amarelo na realização das blitz educativas no posto rodoviário de Anápolis. Luciano Almeida Pereira, coordenador regional de educação de Anápolis, incentivador das ações do Maio Amarelo nas escolas públicas estaduais através das lives, palestras, webinar para professores e alunos das cidades circunvizinhas a Anápolis e pertencente à regional da educação. Marcos Pedro da Silva, gerente de projetos especiais da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, incentivador do Maio Amarelo e promovedor do seu lançamento nas escolas públicas de Goiás através da divulgação do movimento nas redes sociais da Secretaria da Educação, bem como na sua plataforma oficial para todo o Estado. Yasmine Vanessa Gama Ferreira, coordenadora de Educação para o Trânsito no CMTT, incentivadora das ações de blitz educativas do Maio Amarelo. Eliane Bento Moreira de Lima, coordenadora do SAMU em Anápolis, parceira e incentivadora do Maio Amarelo com palestras proporcionadas pela entidade de urgência e emergência. Josafá Batista de Pina, eu vou ler só o nome agora porque não vai dar tempo. O Clever Macedo Teixeira, diretor e participante do curso de instrutor e examinador. A Neuza Di da Silva Porto Bernardes, representante da CASAG OAB, Anápolis. Odilon Alves Rosa, jornalista e advogado. Cirlei Maria de Oliveira, diretora do Ciretran de Anápolis. Elisane Enéas de Freitas, secretária municipal de educação. Paulo Henrique Regis Ribeiro, presidente da UESA. Tenente-coronel Murilo Miranda, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. A Triunfo Concebra, o Igor Lino Siqueira, diretor de Trânsito, Transporte e Educação. São esses os que serão homenageados numa oportunidade aqui através da Câmara. E eu peço a todos os vereadores que apoiem e aprovem essa moção de aplauso, que será direcionada a essas pessoas que merecem os nossos aplausos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jean Carlos, do Democratas. Líder do Democratas aqui na Casa de Leis. Bom dia, presidente, Leandro,
demais colegas aqui presentes, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes, né, da TV Web, toda a imprensa que está aqui presente, na pessoa do Orisvaldo. Vou comentar de forma especial aqui o nosso amigo, o vereador Suender. É uma satisfação, Suender, todos nós, e tenho certeza da cidade, vê-lo recuperado, né, recuperando aí plenamente. É realmente a vontade de Deus e nós ficamos, né, muito gratos por isso. Que Deus continue te abençoando e que todos, né, possam ter realmente a possibilidade, aqueles que estão acometidos por essa triste doença, recuperarem-se. Lamentavelmente, quantas, né, milhares de pessoas não tiveram a mesma possibilidade. Mas quero aqui, senhor presidente, também retornando hoje ao plenário presencialmente, dizer que, de modo remoto, tivemos participações importantes aí, dentro do contexto das discussões dos colegas, mas algumas particularmente seria mais prudente e certamente proveitoso aqui presencialmente. Eu quero aqui abordar, e eu tenho certeza que todos os colegas receberam também, os moradores do Anápolis City, aquela carta sobre a repercussão de uma fala do colega vereador Jackson Charles, aqui nessa tribuna, que trouxe a pretensão, a discussão da possível revisão de restrições convencionais no bairro Anápolis City. Ora, essas são restrições urbanísticas registradas em cartórios há 4 décadas, no ato do empreendimento do loteador. Então nós queremos aqui fazer algumas ponderações. Obviamente, nós acreditamos no bom senso do vereador Jacques e de todos aqueles que posicionaram nesse sentido, mas é importante ouvir a população e os moradores locais, que ali investiram de forma diferenciada por ter características especiais daquele loteamento. Ali apostaram num loteamento com vias mais largas, com número reduzido de comércios, sem imóveis, edificações verticalizadas, ou seja, uma série de situações, um contexto que levaram os adquirentes a afirmar, comprarem os seus imóveis ali. E ali, muitas vezes pagaram mais caro, outras vezes se sacrificaram por morar mais longe, afastar de determinada escola, determinado serviço, determinado comércio e serviço local. Para quê? Para prestigiar uma situação urbanística diferente, que foi proposta por uma companhia lá em meados de 69, 70, a Companhia City de Desenvolvimento, e que está contido nos registros de imóveis daqueles imóveis. Temos lá hoje 1.300 e alguma coisa lotes. Nós recebemos essa carta aqui com 152 moradores assinando. E, obviamente, esses 152, alguns possuem mais de um lote. Alguns possuem 2, alguns possuem 3. E a preocupação, a temeridade deles é, sem dúvida, a mudança dessas restrições. Nós entendemos que o mercado imobiliário, a construção civil, é um pivô do crescimento econômico da cidade de Anápolis, mas nós temos que prestigiar, vereador Leandro, também o desenvolvimento sustentável. A cidade de Anápolis não está carente de áreas. Nós tivemos vários loteamentos recentemente aprovados. A cidade caminha, inclusive, para o crescimento sustentável e organizado com os próprios condomínios fechados. Então, se tivéssemos a carência de áreas, sem estoque de lotes, sem áreas ociosas e vazios urbanos, seria justificável. Nós precisamos ponderar, talvez a pretensão do vereador aqui colocada, de regularizar algumas situações convalidadas em uso desconforme. E aí, eu entendo razoável. Agora, não podemos fazer, porque passou um boi, passar a boiada. A exceção vira regra, vereador Weathers. O crescimento urbanizado, sustentado, requer esse acompanhamento e esse cumprimento de regras. No passado, antes de 2006, nós tivemos aí uma discussão também nesse entendimento. E naquela época eu participei da elaboração do plano diretor de 2006. E foi bastante discutida a preservação, inclusive na lei, das características urbanísticas especiais do Anápolis City. Tanto é que também naquele ano, em 2006, no artigo...
vereador.
Só me engano, não me lembro bem o artigo, mas na lei 128, lei complementar 128, que é o Código de Edificações, também ficou constatado e convalidado preservar as exceções especiais do anapsismo. Então nós temos certeza aqui que essa casa, é lógico que vai olhar a proposta apresentada, vai dirimir e tentar resolver aqueles que estão convalidados lá por mais de década. É importante avaliar isso também, que tem empresa que gera emprego. Mas não podemos fazer disso, vereadores. Uma exceção para abrir um precedente e eliminar as restrições já existentes. Muitas pessoas investiram naquele local por conta dessas características. Nós precisamos, então, ponderar essa pretensão de forma que discutir previamente com todos os moradores, discutir aquilo que é possível fazer sem eliminar as restrições implementadas no loteamento, quando dá o empreendimento. Essa questão é tão séria, vereador João da Luz, que nós tivemos em São Paulo algumas situações similares. Inclusive, se todos os moradores aceitassem a eliminação das restrições, a companhia, o empreendedor, questionando judicialmente, poderia eliminar. Por quê? Porque existe um padrão também estabelecido por aquele empreendedor, por aquela empresa, na criação dos seus empreendimentos. Agora, é óbvio, para que isso aconteça, seria realmente razoável que todos os moradores, no mínimo, tivessem o interesse. Eu comungo do entendimento do vereador Jacques no sentido de observar aquilo que está lá há década criado. Porém, nós temos áreas e quadras no Anapsismo comerciais. Hoje nós temos 54 lotes que são destinados a comércio. Algumas quadras daquele loteamento. Mas a sua essência e finalidade do seu empreendimento, do empreendimento, da sua formação, do seu registro, foi sem dúvida residencial e com as restrições de recuo frontal, lateral, de fundo, o índice de ocupação, a questão dos limite de piso superior em 2, ou seja, uma série de regras que trazem aí um conforto, um bem-estar e uma construção urbanística diferenciada. Vários espaços públicos existem naquele local, inclusive destinados a parques e praças, e todo o projeto foi feito de acordo com a previsão de um número de edificações. Quando se produz um empreendimento desse porte, até mesmo as galerias pluviais, todo o projeto arquitetônico é feito para um número de moradores. Exemplo, temos ali determinados imóveis que ocupam 2, 3 lotes, que se verticalizado, onde mora 10, 8 pessoas, vão morar 1.000. Então tudo isso é bastante receoso e temerário, e é importante que essa casa tenha realmente o bom senso. O vereador traz isso porque certamente também foi procurado nesse sentido, mas nós estamos nos posicionando aqui também em respeito a moradores. E aqui, por exemplo, o próprio vereador Suender é morador lá, não sei se mais alguém, mas dezenas deles me procuraram, nos encaminharam cartas, vocês devem ter recebido. Então fica aí a ponderação para que nós possamos, vereador Jacques, discutir melhor, esclarecer, debater com os moradores e, de fato, ter o cuidado necessário para não se transformar essa exceção em regra. Nós queremos crescer a cidade, desenvolver urbanisticamente, mas, sobretudo, levando em conta o desenvolvimento sustentável e o que é procurado, inclusive, no plano diretor atual, até por conta, nós temos visto, né, a tendência de moradores mudar para condomínios, sobretudo para buscar maior tranquilidade, maior ordem urbana. E certamente o Anapsismo possui essas características, por quê? Porque foi uma pretensão do empreendedor e aqueles adquirentes que lá estão observaram isso. Ninguém pode alegar que não conhecia as tais restrições contidas no registro, porque foram publicizadas no ato da aprovação do loteamento há muitos anos atrás. Então fica aí nossas ponderações, tenho certeza que teremos a oportunidade de discutir, formar aí uma comissão, debater com os moradores, vereador Jacques, e levar a busca do equilíbrio e do bom termo para que essa população que está aflita e um pouco temerária com essa ponderação, com essa notícia trazida, para que nós possamos, de fato, rever e achar um bom termo para essa questão. Devo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária de forma presencial. Cumprimento também aos colegas que estão na sessão de forma virtual. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todos que nos assistem através do canal do YouTube da Câmara Municipal, cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar de modo muito especial a todos, toda a imprensa que cobre essa sessão ordinária. O assunto que me traz aqui essa manhã, presidente, eu vou insistir nele e vou deixar para responder a fala do vereador Jean pela ordem, para não atrapalhar aqui o raciocínio da minha fala. Quero falar aqui hoje, presidente, da força do poder que é o uso, ou vamos dizer, o bom uso desta tribuna por parte de nós parlamentares. Os efeitos positivos e os efeitos negativos que isso possa trazer para a sociedade anapolina e como um todo. Claro que eu tenho a convicção, tenho a humildade de entender que não foi única e exclusivamente a minha fala proferida aqui no último dia 10 de maio que determinou as mudanças necessárias no Plano Nacional de Imunização. Porém, eu tenho também a convicção de que a nossa fala aqui proferida foi ouvida, foi escutada pelos secretários municipais, pelos secretários estaduais, pelos prefeitos e pelos governadores do nosso Brasil afora, que se uniram, obviamente, após a fala não só do vereador Jackson, mas eu acredito que das falas do Brasil afora aí, defendendo a mesma tese, que é realmente a crítica à inoperância nas mudanças do Plano Nacional de Imunização. E esses secretários estaduais, municipais, prefeitos e governadores, com certeza, ao ouvir o comando da população, por meio de seus representantes legais, vereadores, deputados, levaram ao governo federal uma proposta, eu diria assim, uma proposta decente e honesta para que fosse revisto o Plano Nacional de Imunização, por ele ter impedido, interrompido a vacinação de pessoas igual, de idade igual ou menor a 59 anos e de idade igual ou superior a 18 anos de idade. O que, no meu entendimento, naquela fala, trouxe um prejuízo enorme para a população. As minhas críticas proferidas naquele dia 10, ela tinha como objetivo mostrar o erro, o equívoco implantado no Plano Nacional de Imunização, que, na minha opinião, nada mais era do que justificar a incompetência e inoperância do Ministério de Saúde e também das secretarias estaduais de saúde pela falta, pela inexistência de doses de vacina para atender a população. E um erro estratégico trouxe prejuízos enormes. E aí, naquele momento, eu chamei a atenção dos responsáveis, ou seja, dos governos estaduais e federais, pela provável ineficácia que teríamos no processo de vacinação. A falta de adesão da população na vacinação em função de uma equivocada exigência de um relatório médico para as pessoas que possuíam comorbidades, que elas não teriam acesso e nem condições aptas para poder colher esse relatório e poder vacinar. Eu chamei a atenção, o vereador José Fernandes não está aqui também, mas ele deve estar online. Nós falamos dos riscos que poderiam acontecer com as fraudes em relatórios que não eram reais, pela agonia da população em querer se vacinar, e aí exigia-se o relatório assinado pelo médico. Destaquei a falta de estrutura de todas as prefeituras municipais em seus pós-PSFs, que não tinham estrutura humana para atender a demanda, para fornecer relatórios em tempo hábil para que as pessoas pudessem fazer uso da vacinação. O que que aconteceu com isso? Vacinas foram sobrando. Sobraram vacinas nos postos de saúde. E aí, aquela fala que nós fizemos no dia 10 se concretizou. Aquela fala no dia 10 motivou que os secretários estaduais se unissem e buscassem no Ministério da Saúde uma solução para que retornasse a vacinação de forma correta, democrática, respeitosa e honesta, que é a vacinação pela idade, que já vinha acontecendo no nosso país. É óbvio que sem desmerecer e sem deixar de prestigiar as pessoas com comorbidade, que continuam vacinando independentemente da sua idade. Mas que 70% das vacinas passou a ser distribuída de forma correta pela idade. E muita gente já vacinou, eu inclusive já vacinei, e muitos outros colegas que tinham idade inferior a 59 anos também já vacinou, e isso significa mais imunização e menos doença, menos leite de UTI, menos pessoas precisando de hospitais. E aí, me chama a atenção outra questão que eu quero levar em consideração aqui. Um outro equívoco do Plano Nacional de Imunização, presidente Leandro. Quais são as regras que foram impostas para distinguir, para escolher quais são os grupos prioritários? E eu quero fazer aqui alguns questionamentos para os senhores. O transporte de massa não parou um dia sequer no Brasil. Os motoristas de ônibus trabalharam no ponto mais crítico da pandemia. Eu pergunto, por que que eles não são prioridade no grupo de prioridades? E eu vou mais longe. Os bancos do nosso país, as cooperativas, não pararam de funcionar um dia sequer. E eu quero perguntar, se você não parou de trabalhar um dia sequer, inclusive no ponto mais crítico, por que que essas pessoas não foram tidas como prioridades dos grupos de prioridades? Onde o bancário mexe com dinheiro o dia inteiro, dinheiro que circula nas mãos de todo brasileiro e de todo ser humano, uns com Covid, outros sem Covid, e não dá para ficar borrifando na nota de 10 reais, 5 reais, 50 reais, o álcool gel o tempo inteiro. Eu pergunto para os senhores, bancário é ou não é prioridade dentro do grupo de prioridade? E por que que até hoje não foram incluídos e não foram vacinados os bancários do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade? Os supermercados, todos, foram considerados prioridades em cima das prioridades. Não fecharam um dia os supermercados. E eu pergunto para os senhores, os caixas de supermercado estavam ao risco o tempo inteiro de se contaminarem com a Covid-19, ou melhor, ainda estão ou não estão? Não só pelo fato de pegarem no dinheiro o tempo inteiro, mas também pelo fluxo iminente que acontece nos caixas de supermercado. Por que que os caixas de supermercado não foram incluídos no plano de prioridades, das prioridades? Então esse plano nacional de imunização precisa melhorar muito mais. Se nós avançamos até aqui, retornando a vacinação pela ordem cronológica de idade, nós temos que rever os grupos prioritários. Por quê? Ônibus, bancos, supermercado, comércio em geral, não fecharam e precisam de ser visto como prioridade, porque são pessoas que estão em risco. Ou seja, nenhum bancário, nenhum comerciário, nenhum dono de funcionário de caixa está trabalhando, presidente, porque ele quer trabalhar, não. Ele está trabalhando porque ele é obrigado a trabalhar por vários aspectos. Entre eles, manter a economia do país em dia. O outro ponto é manter a sobrevivência dos empresários e a sobrevivência da sua própria família. Então eu quero aqui levar que essa minha fala chegue aos ouvidos também dos secretários estaduais, para que haja uma proposta de revisão nos grupos prioritários para atender essas classes que estão passando por esse risco iminente com os atendimentos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o último orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos, cumprimentar você que está ouvindo a sessão aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube, cumprimentar a todos aqui na pessoa da vereadora Thaís, né? Presidente, quero começar a minha fala aqui agradecendo a manifestação de carinho de todos os vereadores, de todas as pessoas que me acompanham pelas redes sociais aí. Quinta-feira passada foi meu aniversário e eu recebi várias manifestações de carinho. Eu até brincando na quinta-feira, hoje em dia a gente não comemora nem aniversário. Mais um dia de vida que a gente tem, vereador Ederson, a gente tem que comemorar, porque a pandemia da forma que está, então o ser humano, um dia a mais de vida que ele tem que ser comemorado, né? E aqui, quando a gente vê os colegas subir na tribuna aqui e discursar a respeito da pandemia, a gente fica pensando, até mesmo quando a gente vê a discussão ali no Congresso a respeito da CPI, a pergunta que tinha que ser feita, vereador Suenda, por que que todo mundo foi vacinado até hoje? É porque não tem vacina. Se tivesse, com certeza já teria sido vacinado. Todo mundo. Nós vemos país desenvolvido, país rico aí, o país tá, não vacinou todo mundo ainda, vacinou 50%, vacinou 40%, vacinou 30%. Não vacinou todo mundo ainda, é porque não tem a vacina. Eu, por exemplo, eu fiz 47 anos. Não vacinei ainda, estou esperando o momento certo chegar a minha vez. Ao que chegar a minha vez de vacinar, vou cadastrar e depois vou vacinar. E aí eu ouvi atentamente aqui os agradecimentos e a fala do nobre vereador Suenda, policial federal Suenda, o senhor que sofreu duramente na pele o que que o Covid faz com os seres humanos, e outros aqui também, vereador Jean teve, né, vereador Leandro Ribeiro, vereador Andréia, vereador Ederson Lopes, vereador Delcimar Fortunato, né, vereador Jackson. Quantas pessoas do lado nosso a gente sabe também que teve o Covid? Por que que eu estou falando isso? Porque a partir de hoje, aquela unidade básica, vereador Hélio Araújo, ali do bairro de Lourdes, vai estar vacinando também as pessoas com o Covid. Gestante, mulheres, mães que recentemente deu à luz, vai estar sendo vacinada ali no bairro de Lourdes também. Pessoas com comorbidade também vai estar vacinando ali. E aí a gente fica feliz de ter levado a vacinação para aquela região, porque é uma região que tem mais de 40 bairros. E e agora, a partir de hoje, vai estar ali na unidade de saúde do Barra Justo, que é uma unidade de saúde grande, bem estruturada, reformada nessa administração do prefeito Roberto. Estive lá, eu, o vereador Leandro Ribeiro, o vereador Jackson, na época o vereador Hamilton. Então você que é morador dessa região, que enquadra nesse perfil que eu estou falando aqui na tribuna da sessão, e com certeza você está ouvindo a sessão aí, ou conhece alguém que possa deslocar até a unidade de saúde do bairro de Lourdes, que fica do lado da escola Deputado Zé de Assis, na Avenida Comercial, do lado do restaurante Cidadão, e possa fazer a sua vacina. E aqui na Câmara Municipal, eu quero cumprimentar todos os vereadores dessa legislatura e da legislatura passada, porque todo projeto que é referente ao combate do Covid, a Câmara Municipal tem sido a primeira a dar o apoio ao Executivo, ao prefeito Roberto. E o prefeito Roberto não tem medido esforço para poder enviar para essa casa aqui projeto que atende essas demandas. Eu estou falando isso porque semana passada, eu como presidente da Comissão de Finanças, eu fiz uma reunião na quarta-feira, uma reunião até que não estava programada para ser feita, mas eu liguei para os vereadores da comissão e todos manifestou favorável e veio até a Câmara Municipal para a gente poder fazer a reunião. Para hoje estar aqui na pauta um projeto 100/2021 que retifica protocolo de intenção de firmamento entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacina para o combate ao Covid e medicamentos, insumos e equipamento em relação ao Covid. Então, aqui eu quero agradecer a todos os vereadores que participou junto conosco lá na comissão. Foi unânime, todos os vereadores presentes, para poder a gente deliberar esse projeto, um projeto importante para o município de Anápolis, que quanto haver a oportunidade de comprar essa vacina, comprar esse insumo, a cidade de Anápolis já vai estar preparada. Isso não quer dizer que nós vamos comprar hoje, nós vamos comprar amanhã, não. Mas quando tiver a vacina para comprar, Anápolis vai estar inserida entre os municípios, aonde que já tem autorização da Câmara Municipal para poder fazer essa compra e, com isso, a população da nossa cidade ser imunizada. E aí a gente fica feliz. Por quê? Porque a Anápolis sempre tem saído na frente, vereador Edmilson, em termos de investimento para poder beneficiar o cidadão anapolino, vereador Fred Cacheta. A ONU saiu da frente para poder equipar e dar o hospital do Carmo ali, para poder atender exclusivamente paciente anapolino. Na época, quando foi feito isso, algumas pessoas criticaram a ação da Câmara Municipal e criticou a ação do Poder Executivo. Hoje, mais de um ano depois, quase dois anos, podemos ver o tanto de vida que foi salva por esse investimento feito na cidade de Anápolis. Então, quero cumprimentar a todos os vereadores da legislatura passada, cumprimentar os vereadores que foram eleitos para poder representar a população anapolina e tem sim feito esse papel. Quando é convocado, aparece e aparece dando uma resposta positiva. Por isso que eu subi na tribuna aqui hoje, presidente, para poder fazer esse discurso, para poder cumprimentar cada um de vocês que aqui está, por ter nos ajudado a passar rapidamente esse projeto nas comissões, e hoje a gente, agora mesmo, vamos poder discutir e votar esse projeto, aonde que a cidade de Anápolis terá até 6 milhões para poder comprar de vacina aqui no nosso município, quando tiver disponível para ser comprado pelo município. Então, parabéns, prefeito Roberto, mais uma vez, por investir no combate a essa doença terrível que tem tirado muitas vidas dos nossos entes queridos. E, para poder finalizar, presidente, só falta um minuto, mais uma vez, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que está me dando aí. De quinta para cá eu já tenho que agradecer 4 vezes, porque já é 4 dias, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã. Mas dizer que a gente, não só eu, acho que todos nós, anapolino, goiano, brasileiro e população do mundo, está orando e orando muito, principalmente para quem pega essa doença. Umas pessoas sintoma leve, outras sintomas mais graves. E outras, infelizmente, não conseguem vencer esse vírus maldito. Mas que a nossa cidade, poder executivo, poder legislativo, não tem medido esforço em todo sentido para poder fazer aquilo que compete a nós, que é tentar dar uma estrutura ao cidadão anapolino em termos na área de saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito mesmo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Ecleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paulo de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador líder do prefeito nessa casa, Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisier José Borges, igual a Vossa Excelência tinha pedido para a gente poder pronunciar, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espindra, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Já passo a palavra à primeira secretária, vereadora André Rezende, que possa fazer a deliberação dos projetos em pauta em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 100 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e autoriza a abertura de crédito extraordinário no orçamento de 2021 no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 100 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 100 de 2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Oi, eu falo.
Projeto de Lei Ordinária número 77 de 2021, de autoria dos vereadores Celiane da SOS e José Fernandes, dispõe sobre o programa Maio Laranja, destinado a realizar ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência, ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes e menciona outras providências. Constituição e Justiça com emenda, direitos humanos, cidadania, educação, finanças favoráveis ao projeto.
Registrando também a presença do vereador Luzimar Silva de forma remota na sessão ordinária de hoje. Projeto de Lei Ordinária 077-2021, de autoria da vereadora Celiane, com autor Dr. Zé Fernandes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 077-2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, com a autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Agora eu peço a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura da emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Emenda modificativa a fim de modificar o caput do artigo 2º, passando à seguinte redação. A fim de cumprir o disposto no caput do artigo 1º, poderão ser realizadas pelo Poder Público em sistema de coparticipação com iniciativa privada, entidades civis e organizações profissionais não governamentais, órgãos públicos, entre eles o Juizado da Infância e da Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar. Artigo 4º passará a ter a seguinte redação. Ao longo de todo o mês de maio, a cada ano, poderão ser promovidas pelo Poder Público campanhas, ações e atividades que estimulam a conscientização e a prevenção, orientação contra a violência, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes nos termos do artigo 2º dessa lei.
A emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 077-2021 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emenda modificativa ao projeto 077-2021 aprovada por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça inicialmente a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplausos de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de aplausos a todos os profissionais da área de saúde do Ânima, centro hospitalar, representados pelo médico coordenador das UTIs, Dr. Hans Stauber Kroen. Moção de aplausos de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplausos a ser encaminhada ao soldado Diego Campos Pimentel e ao soldado Tiago Ferreira Vasconcelos por êxito em diligência e da outras providências. Moção de aplausos também de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplausos a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes e ao soldado Célio Santana Martins por êxito em diligência e da outras providências. Moção de aplausos de autoria da vereadora Cleide Lário. Requer encaminhamento de moção de aplausos referente aos relevantes serviços prestados pela DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente no município de Anápolis. Também de autoria da vereadora Cleide Martins. Requer o encaminhamento de moção de aplausos em homenagem à agilidade e à presteza no atendimento e realização do parto emergencial de grávida e salvamento da vida de bebê por parte dos policiais da Força Tática Municipal. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal a alteração do artigo 1º, parágrafos 2º e 5º na Lei 4057, de 13 de janeiro de 2020, a Lei de Torcida Premiada 2020. Indicação de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer seja enviada a indicação ao Poder Executivo através do departamento responsável para viabilizar a mudança do local da feira do setor residencial Jandaia, localizada na Avenida Central, para a Rua G, na área pública do Adriana Parque, em frente ao Supermercado do Povo. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer seja encaminhada a indicação ao prefeito solicitante seja construída uma pista de caminhada na Avenida Deputado Sérvio Túlio. Indicação também de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer seja encaminhada ao prefeito municipal solicitando seja revitalização do Parque da Cidade, localizada na Avenida Brasil Sul. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal a realização de estudos para viabilização de pavimentação asfáltica na Avenida Souzane, no bairro Dom Felipe. Indicação também de autoria do vereador Jean Carlos. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Educação solicitando reforma e construção de cobertura de quadra poliesportiva na Escola Municipal Elzira Balduino. Indicação de autoria do vereador Wederson Lopes. Solicitar a revitalização da Praça do Antônio Fernandes no bairro Santa Isabel. Wederson Lopes, a construção de uma praça na área pública existente no cruzamento das Avenidas Nacional e Mirage no Polo Centro, primeira etapa. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende, seja indicada ao prefeito municipal, observados os critérios de oportunidade e conveniência para que os instrutores de trânsito dos centros de formação de condutores, bem como professores de educação física que desenvolvem suas atividades laborais em academias no município, sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Requerimentos. Essas foram as moções e indicações, agora passamos aos requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz. Requer ao CMTT efetivação do serviço de sinalização horizontal e faixa de pedestre na rua Ouro Branco Jaiara. Requer instalação e feitura de quebra-molas na avenida Amanda, setor sul. Requer a feitura de quebra-molas na rua Antônio Carlos Pereira, setor sul. Requer serviço de limpeza e remoção de entulho no residencial Boa Esperança. Requer feitura de quebra-molas nas chácaras Colorado, rua 2. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer a Secretaria de Meio Ambiente solicitando poda de árvore na Avenida do Estado, quadra 37, bairro Recanto Sol. Requer poda de árvore na rua Eli Alves Ferreira, Jardim Caliço. Requer tapa buraco em toda a extensão da rua Petrolina no Parque Aristópolis. Requer serviço de quebra-mola na rua Eduardo Marçal, Vila São Vicente. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer ao CMTT a instalação de faixa elevada em caráter de urgência em frente à Escola Augusto, na Avenida Rodovani Rodovalho, bairro Eldorado. Requer solicitando manutenção de boca de lobo situada em frente ao estacionamento Brasil Park Shopping, na Avenida Fayad Rana, nessa cidade. Requerimento de autoria do vereador professor Marques. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitar a troca de lâmpadas na Avenida Arco Verde. Solicitar também ao prefeito municipal a inclusão dos adolescentes entre 12 e 17 anos portadores de diabetes tipo 1 no grupo prioritário de comorbidades do programa municipal de vacinação contra a Covid-19. Requer encaminhamento ao DENIT Anápolis para solicitar troca de lâmpadas em toda a extensão do trevo do viaduto Miguel Moreira Braga, setor industrial aeroporto. Requer também à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos providências urgentes em relação à erosão da ponte localizada na Estrada Barreira Lagoinha, próxima à Cerâmica Lagoinha, na Vila Fabril. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer ao CMTT instalação de lombada na Rua 1, Residencial Las Palmas. Requer serviço de limpeza e rosagem residencial Florença. Requer serviço de tapa-buraco na Rua Machado de Assis, Vila Nossa Senhora da Abadia. Tapa-buraco na Rua Eliseu Campos, Vila Góis. Reposição de lâmpada na Rua Maurício dos Santos Veloso, bairro Flor de Lis. Tapa-buracos na Rua Francisco Faria, bairro Maracanã. Serviço de limpeza retirado de entulho na Rua Deputado Emival Caiado, bairro Alvorada. Requer tapa-buraco na Rua Riachuelo, Vila São João. Tapa-buraco na Rua Travessa Cândido, Centro. Colocar tampa de proteção no bueiro na Avenida São Jorge, bairro São Jorge. Solicitando estabalação de lombofaixa na Avenida Perimetral, Feirão, Vila Norte, Recanto Sol. Solicitando construção de mecanismos para vazão fluvial na Rua Professor Pedro Baio, bairro Polo Centro. Solicitando serviço de limpeza e desentupimento de boca de lobo na Rua 10, bairro Eldorado. Solicitando tapar buraco na Rua 21, Rua 22, Rua 23, no bairro JK Nova Capital. Solicitando instalação de lombada na Rua P26, no Jardim Progresso. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes. Requer a Secretaria do Meio Ambiente, limpeza e roçagem do lote no bairro Frei Eustáquio, quadra X. Requer construção de galerias de água pluviais e boca de lobo em toda a extensão da Rua Liberdade no Frei Eustáquio. Requer sinalização do retorno na Avenida Universitária em frente ao Colégio Couto Magalhães. Requer serviço de revitalização na praça que fica no Centro Social Miriam Rezende, Conjunto de Los Fachado. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Indica nos termos do regimento interno solicitação de construção de pista para caminhada na Rua Raimundo Carlos Costa e Silva, no Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requerimento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Humanos solicitando serviço de asfaltamento nos seguintes endereços. Avenida Ferroviária, Avenida Contorno, Rua 2, Rua 2, bairro São João, bairro Jardim, São Paulo. Solicitando serviço de asfaltamento na Rua Circular, no Residencial Guanabara. Solicitando caráter de urgência, instalação de braços de lâmpadas nos seguintes endereços. Avenida Federal, loteamento Guanabara, nos fundos da Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães. Solicitando instalação de braços de lâmpadas nos seguintes endereços. Avenida Circular, loteamento Guanabara. Solicitando implantação de faixa de pedestre na Rua 13, Residencial Las Palmas. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro. A CMTT requer manutenção e reestruturação de limpeza dentro e fora do campo do Vila Norte, Rua NS4, esquina com a Avenida Perimetral. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer a Secretaria do Meio Ambiente solicitando serviço de roçagem de lote na Rua Ana Flávia Sabag, quadra 6, lote 6, bairro Parque das Primaveras. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer ao CMTT troca de faixa de pedestre por uma lomba faixa eletrônica no bairro Maracanã, Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Posto Kennedy. Requer em caráter de urgência poda de árvore na Rua Dona Doca, Centro Anápolis. Instalação de semáforo no cruzamento da Rua Benjamin Constante com a Rua Mauá. Em frente à Rua Pierre Alexandre dos Santos, quadra 52, bairro Setor Sul, segunda etapa, Anápolis, Goiás. Rua Alameda Palmares, quadra 22, lote 21, Jardim Alexandrina. Poda de duas árvores. Seja realizada poda de árvore na Rua Augustino Rodrigues, quadra 3, lote 1, Residencial Vitor Braga. Requerimentos do vereador Alex Martins, solicitando retirada de entulhos na Rua Chico Xavier, bairro Jundiaí. Roçagem em toda extensão da rua José Epaminondas, atrás do Parque da Matinha, Vila Santa Isabel. Solicitando faixa elevada na Avenida Presidente Vargas, escada 14, Vila Góis. Solicitando colocação de cobertura em ponto de ônibus na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, esquina com a rua 9B, conjunto Eldorado. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando que notifique a empresa Castelo Construções de Administração de Obras, ganhadora da concorrência pública, para executar o serviço de pavimentação asfáltica, galeria de água pluviais e obras complementares no residencial Ana Carolina, e esclarecer o não cumprimento do contrato 17/2020. Requer a mesma secretaria, solicitando que seja feita a limpeza nas caixas de areia e calçadas das praças das mães do centro. Requer revitalização do canteiro central na rua Juencuri Residencial Santo Antônio. Requerimento de autoria do vereador Frederico Caixeta. Requer ao CMTT troca de lâmpadas na rua Afonso Pena, bairro Maracanazinho. Requer manutenção da boca de lobo na rua B, Residencial Andracel Centro. Requer quebra-molas na rua Alameda, Rio de Janeiro, quadra 6, bairro Setor Aeroporto. Requer troca de lâmpadas na rua Humberto Rosa, bairro Jardim Sicília. Secretaria de Meio Ambiente, calçamento e pavimentação na Avenida Carmen Miranda, paralela com a BR-153 até a Rua 4, no Jardim Guanabara. Troca de boca de lobo na Avenida Brasil Norte, em frente à Pneulândia. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serviço de pavimentação asfáltica por toda a extensão da Rua Ferroviária, bairro São João. Requer a mesma secretaria, roçagem e limpeza do lote em caráter de urgência, registrado na Rua J, ao lado da Igreja Santa Clara. Roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na rua Nilda Rosa, chácara 4, Vale das Antas. Requer a substituição de lâmpadas dos postes localizados na rua JM65, setor Jamil Miguel. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer solicitando à empresa Atlântica, responsável pela administração do terminal rodoviário, Josias Moreira Braga, realize com urgência a reforma geral, com especial atenção e melhoria da iluminação, realização de limpeza diária e revisão de valores dos aluguéis, hoje em valores não condizentes com a realidade. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando roçagem de mata e limpeza de lote da calçada, no setor Sul, Rua Dayana Batista. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT, solicitando estudos para a visível possível construção de um quebra-molas no endereço da Avenida Federal, setor Santa Clara. Requer tapa-buraco nas ruas B e Rua Rodoviária, na Vila Formosa, primeira etapa. Requer serviço de novas bocas de lobo na Rua B, Rua Rodoviária, na Vila Formosa, primeira etapa. Sem mais requerimentos e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes.
Pela ordem, presidente.
Na sequência, passa a palavra pela liderança do PSB de Bola ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu quero fazer o uso da palavra nessa pela ordem, senhor presidente, para fazer os meus questionamentos no que diz respeito à fala do vereador Jean na tribuna. O vereador Jean, assim que ele ganhou a eleição, ele exerceu uma função importante no município. Ele trabalhava nas incidências tributárias, analisando processos daquelas pessoas que entendiam ter direito às suas isenções. E o vereador Jean sempre trabalhou na defesa do Poder Executivo, na condição de funcionário executivo que é. E muito me estranha o vereador Jean não fazer essa análise da fala dele quando ele usou a tribuna. Porque a única coisa que nós estamos propondo é corrigindo uma inoperância do Poder Executivo, onde permitiu a existência de aproximadamente 60 instalação de 60 empresas no loteamento Anápolis City, e essas empresas, infelizmente, não têm um alvará de funcionamento. E elas precisam do alvará de funcionamento. Empresas que já estão funcionando até há 10 anos no local e não têm alvará de funcionamento. Então, o nosso objetivo é legalizar isso. E outra coisa, o vereador Jackson não é vereador aqui preocupado com o que fulano acha, ou Beltrano acha, não. Meu papel aqui é defender a minha obrigação de vereador. Eu não estou aqui para fazer papel eleitoreiro com ninguém, não. Fazer o que é certo. E digo mais, as regras contidas em uma lei lá de 1971, se não me engano, o tempo evoluiu, os anos andaram, nós precisamos rever sim. Agora é óbvio que absolutamente, e aí eu quero aqui cumprimentar o vereador Suender, que mesmo lá na sua casa, ele estava fazendo um trabalho junto à população, e foi do meu conhecimento, para saber a opinião da população, e chegou até a mim. De modo a dizer que, óbvio, que toda decisão que aqui for tomada, vereador Suenda, será, obviamente, discutida com a sociedade. Aqui não tem nenhum coronel, aqui não tem nenhum vereador coronel, não. Aqui nós queremos discutir e apresentar a melhor proposta para a cidade. E sem deixar de entender que nós evoluímos e precisamos corrigir alguns equívocos daquele decreto que foi feito, na minha opinião, erroneamente, e que agora precisa de alguns ajustes. Por exemplo, nós temos lá, presidente, no Anápolis City, locais que tem. Eles dizem o seguinte: ah, mas tem um local para o comércio. Mas colocou os lotes de comércio no local que não é o local correto. Nas avenidas principais, por exemplo, nós temos empresas instaladas lá, tem 8, 10 anos, e não pode estar lá. Está instalada, não pode estar lá, e está lá sem o alvará de funcionamento. E não está atrapalhando ninguém. Então isso é uma questão de esquecer a questão politiqueira, eleitoreira, fazer a coisa com que o município receba as arrecadações corretas e que dê legalidade para aquelas pessoas que estão trabalhando, dê legalidade para trabalhar, né? Independentemente, é claro, toda mudança vai gerar uma insatisfação para esse ou para aquele, mas o importante é que a coletividade seja atendida. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Já foi bom a pauta que trouxe, porque o vereador Jacques hoje já nos esclareceu, e aí até tranquilizo aí a comunidade, aí os moradores do Anápolis City, que não há pretensão de eliminar restrições, apenas regularizar os estabelecimentos comerciais a lá fixados. Isso aí eu acho razoável. Aquilo que está com validade no uso desconforme, a própria lei prevê. A gente já tem essa previsão legal. O que no dia do pronunciamento de Vossa Excelência ficou caracterizado é que havia o interesse de eliminar as restrições, inclusive para verticalização naquele local. Tá na fala. Mas, de qualquer forma, é o que o senhor disse. Ninguém aqui tem pretensão de fazer debate nesse momento eleitoreiro. Ao contrário, os moradores querem seguir em frente, tranquilos. As situações, conforme o senhor disse, de empresas que estão ali há 10 anos, sei lá quanto tempo, realmente merecem um cuidado especial. Porque houve uma omissão pela fiscalização municipal e acabou se consumando. Agora, houve um pronunciamento que transmitiu aos moradores um entendimento diverso. Mas ainda, no pela ordem, presidente, eu quero cumprimentar o prefeito e em relação ao projeto que autoriza abrir créditos especiais para possível compra de vacinas. É aquilo que nós falamos. O orçamento público deve ser, sobretudo, prestigiado para a questão da saúde e o combate ao enfrentamento dessa pandemia. Então, vereador Domingos, é muito oportuno, nós aprovamos com a unanimidade, certamente. Aquilo que é favorável para ajudar a população a enfrentar isso, nós somos seguir, vamos ser favoráveis, e o prefeito nesse sentido está de parabéns, porque realmente tem envidado esforço, e nós esperamos que a cidade de Anápolis seja cada vez mais um exemplo na vacinação para todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Jackson Charles solicitou um minuto de réplica.
Só corrigindo a fala do vereador Jean, eu não mencionei verticalização na minha fala, um outro vereador que mencionou. Porém, eu também não vejo nenhum problema de discutir essa questão. Ora, qual o problema de discutir a verticalização em áreas ociosas, que estão lá por fazer o que não pode, paradas, gerando especulação imobiliária? Por que não? Vamos discutir. Dentro de uma obediência de um plano diretor, eu não vejo nenhum problema de discutir isso. Embora não tenha sido eu que falei, vereador. Mas foi um outro vereador que falou, mas eu quero aqui dizer que eu acho que é possível uma conversa, sim,
apresentar as propostas. Qual é o problema de ter uma verticalização ou não, desde que seja determinado o número de pavimentos, desde que seja obedecendo o plano diretor. Nós estamos aqui, presidente, inclusive eu, o vereador Jean, o vereador Ederson, o vereador Lisier, fizemos. Os vereadores mais que trabalharam no plano diretor foram esses. Se não me engano, tiver outro, pode apresentar aí. Nós trabalhamos aqui exatamente para ocupar os espaços vazios urbanos da cidade. Agora nós vem contramão ao que nós discutimos aqui. Tem dó. Então, a gente tem que discutir as coisas de forma responsável. E Anápolis precisa, sim, ocupar os seus espaços urbanos. E quantos espaços urbanos estão ali, por exemplo, que não foi eu que falei, mas eu quero aqui deixar claro que é possível uma conversa, desde que eu obedeça o plano diretor, espaços urbanos vazios ali no loteamento do Anápolis City, que estão lá só por especulação imobiliária. Porque tem que ser feito isso ou tem que ser feito aquilo. Então eu quero aqui deixar registrado também, embora não tenha sido eu que falei, mas eu quero aqui me lembrar também para abrir a discussão, que eu acho que é salutar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O vereador Jean Carlos solicita tréplica. Um minuto.
Apenas uma consideração final. Nós trabalhamos e continuamos trabalhando no sentido do crescimento urbano ordenado e da ocupação dos espaços vazios. Mas nós temos hoje média de 60 mil lotes. Não é desordenando aquele loteamento que tem restrições especiais que nós vamos fazer isso. Existem outros mecanismos, imposto progressivo, incentivo fiscal, que pode proporcionar ocupação desses espaços vazios, que, digamos, dentro do Anápolis City tem sim, mas na cidade toda tem 60 mil. Então, nós precisamos preservar o que é ordenado para que possamos corrigir aquilo que realmente merece alteração. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSL, Policial Federal Swender.
Obrigado, presidente. Sobre a questão do Anápolis City, presidente, é importante fazer o que eu já venho fazendo, ouvir. Né? Todos os bairros nós temos que ouvir as pessoas envolvidas. Não adianta a gente ficar só discutindo aqui se as pessoas envolvidas não forem ouvidas. Então, eu venho fazendo uma pesquisa, conversando com os moradores e trazer para cá qual é a opinião de quem mais interessa, que são os moradores. Claro, usando o bom senso, como próprios vereadores antecessores aqui falaram. Temos que usar os bons sensos para as empresas que já estão lá e para que qualquer outra eventualidade. Mas temos que ouvir as pessoas envolvidas, que são os moradores do Anápolis City, como todos os moradores de bairros. Nós não podemos chegar com a patroa ou com um trator e fazer o que tem que fazer sem ouvir as pessoas envolvidas. Então é a minha opinião, eu acho que a gente tem que continuar o processo da discussão nesses moldes, nesse sentido. Sobre a vacinação, eu acredito que foi acertado sim, do prefeito, onde coloca a vacinação em pauta, a compra de vacinas. Inclusive, eu, junto com o vereador do PSL, deputado estadual Humberto Teófilo, já tínhamos encaminhado uma emenda, né, de 100 mil reais para a compra de vacinas, que poderá ser usado tranquilamente. Então, foi acertada a decisão do prefeito. E quero agora também cumprimentar, né, uma pessoa que está fazendo aniversário hoje, que é muito importante para mim, para minha família, que é o meu pai. Está lá em Pameri hoje, fazendo 80 anos de idade, com muita saúde, muita disposição, uma pessoa muito íntegra e que trabalhou os quatro filhos de uma maneira que leva os princípios da honestidade, da família. Meu pai já é casado há mais de 55 anos, né? E tem esse princípio familiar, princípio da honestidade, dentro do sangue, dentro do seio familiar. Então, cumprimento a meu pai, Valdivino Teodoro, que está em Pameri, está ouvindo, né, a nossa voz. Cumprimento e parabenizo toda a família por ter meu pai ali como, né, o chefe, o carro-chefe dessa família, Teodoro. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Policial Federal Swender. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos, cumprimentando o diretor na pessoa, meu amigo João, e a todos vocês que estão em casa e pela imprensa. Eu só gostaria de frisar que hoje, sobre o nosso projeto do meio ambiente, falei como autor também o vereador Jackson Charles, que é um projeto que nós já vamos desenvolvendo dentro do gabinete, colegas, dentro do gabinete desde janeiro. Então nós temos aqui dentro do gabinete. A lixeira nossa seletiva, para papel, para copo descartável, para tudo. E estamos utilizando também uma máquina de picotar os papéis. Vou mostrar para vocês aqui como que ela é pequena, né? O cartaz, inclusive, já esteve aqui no gabinete pedindo para ver. Essa aqui é muito pequena, às vezes a gente não consegue picotar uma grande quantidade de papel. Porém, o importante é o quê? Que comecemos a fazer por mim, por vocês, e que a Câmara possa ser exemplo para toda a nossa cidade, não só aqui o gabinete, mas todos os gabinetes. Eu fico feliz também em ver que o vereador Larisson também é engajado também na causa do meio ambiente, assim como os vereadores também. Então, eu peço que todos vocês aqui, como colegas, a gente possa realmente trazer todas as lixeiras coletivas, né, trazer essa máquina de picotar o papel, para que possamos todos juntos começar a fazer uma campanha dentro da Câmara que se estenda aí nos outros órgãos e na nossa cidade. No mais, agradeço ao meu presidente e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Não havendo mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerra o espaço da ordem do dia, abre o espaço das comunicações, já com o vereador João da Luz e Hélio Araújo, inscrito. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a fala do vereador Jean Carlos, apesar dele não ter me dado a parte no discurso dele, que fala sobre o bairro Anápolis City. Também o vereador Suender, também que entrou nessa discussão, é morador do Anápolis City, né? Eu recebi uma carta aberta, e essa carta é uma carta assinada por quase todos os moradores do Anápolis City. Eles explicando lá a situação do bairro com relação à questão de como foi fundado o bairro, qual foi o propósito da fundação do bairro, quais eram os interesses, e muitas pessoas compraram sim, adquiriram lotes no bairro Anápolis City, confiado juridicamente na proposta que foi feita pela prefeitura da cidade de Anápolis. Esse loteamento é um loteamento aprovado com a denominação Jardim City no início, depois virou Anápolis City. Na apresentação do memorial descritivo aprovado pela prefeitura de Anápolis e registrado em cartório, consta: o projeto de urbanização de área obedece o plano global que objetiva dotar a cidade de Anápolis de espaços para expansão urbana residencial de elevado padrão. Eu lembro, inclusive eu tenho alguns parentes que moram na Anápolis City. Sempre houve o interesse de fazer o quê? O parcelamento dos lotes, vereador Suender. Porque lá na Anápolis City tem lotes enormes. E, por exemplo, lá num lote daria para fazer duas ou até três residências dentro do padrão normal que obedece o plano diretor da nossa cidade do parcelamento, a lei do parcelamento. E o Anápolis City sempre foi preservado por causa dessa lei. E os interesses dos moradores ali, no meu ponto de vista, na carta aberta, eles demonstram que é preciso haver o que? Discussão. E quando você chama para poder fazer essa discussão, para fazer esse debate, eu acho que nós temos sim que levar o conhecimento da população e temos que fazer essa discussão ser amadurecida, porque muitas pessoas fizeram investimento, foram investidores, não especuladores, são investidores que adquiriram lotes ali na Anápolis City, que constroem casas de elevado padrão na Anápolis City e que de repente vê ameaçado por uma proposta que pode de repente prejudicar os interesses dos moradores. Eu acho que nós temos sim que discutir. O vereador Jean Carlos trouxe essa discussão aqui, os moradores já haviam me provocado, eu ia trazer essa discussão para a Câmara e com certeza nós vamos ter um debate amadurecido para poder chegar num denominador comum e mostrar para a cidade que a cidade não é uma cidade que oferece insegurança jurídica nos seus interesses. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Gostaria de deixar aqui, nessa data, dia 7 de julho, a todos os profissionais radialistas, profissionais da imprensa, que hoje comemoram seu dia. Gostaria de deixar, na pessoa do nosso amigo Lucivan, que foi testado positivo para o Covid, e luta. A gente, quando pega esse Covid, na verdade, a gente luta pela vida, né? Deixar aqui o agradecimento a todos vocês, em especial ao Lucivan, meu amigo. Pessoas como essas, que na maioria das vezes lutam pela a informação, pela liberdade. Às vezes são censurados por ditadores que querem calar a imprensa. Deixo aqui meu agradecimento a vocês. Dizer também, presidente, recebi uma mensagem e felicitações, meu aniversário também foi dia 4, da vereadora Celiane foi dia 2, do vereador Dominguinho dia 3, e o meu foi dia 4. Coincidência, nascemos todos no mês de julho. Até recebi de um amigo meu, dizendo que as melhores pessoas, viu, vereador Dominguinho, nascem no mês de julho. Isso, ficou feliz de nascido no mês de julho. Obrigado a todos vocês, ó. Obrigado a todos que me deram felicitações nas redes sociais, que estiveram na minha residência, que comemoraram junto comigo a minha data. Muito obrigado a todos vocês. Se Deus quiser, ainda vamos viver por muitos anos, viu, Dominguinho? Um grande abraço a todos vocês, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Da minha parte, só para corroborar com essa discussão trazida hoje pela manhã pelo vereador Jean Carlos, nenhuma atitude, vereador João da Luz, vereador Suender, Hélio, Jackson Charles, nenhuma atitude será tomada pelo chefe do executivo, pelo prefeito Roberto Naves ou por esta casa, sem ouvir a população lá do Anápolis City. Mas aqui é o lugar do debate, é por isso que esse assunto chegou aqui a esta casa, porque é aqui que se discute a cidade de Anápolis. Então, parabenizar o vereador Jacques que trouxe esse assunto e o vereador Jean que hoje pela manhã explanou, e com certeza, se for necessário, dentro dos protocolos, né, da vigilância epidemiológica, a gente faz uma audiência pública que seja remota, ouvindo a população que é a favor, ouvindo a população que é contra. E aí sim, todos os pares desta casa irão, junto com os moradores, tomar a decisão que é a melhor para quem está residindo na Anápolis City há muito tempo, que chegou agora, como o vereador Suender reside lá. A melhor decisão será tomada pelos moradores, não por nós. Então, só para que os moradores ali da região fiquem tranquilos, ali nós sabemos, né, dos lotes ociosos, sabemos também da caixas das ruas largas que comportam ali comércio, principalmente na perimetral. Então é uma discussão que vai trazer aí bastante raciocínio, né, a respeito deste assunto. Então nos próximos dias nós estaremos aí ouvindo a população, caso queira vir falar com a gente, com os vereadores, a gente marca aí uma reunião, uma audiência remota ou presencial. Alguém mais no espaço das comunicações? Vereador Edmilson, do supermercado, serve bem com a palavra.
Presidente, bom dia. Quero falar a respeito da Enel, presidente. E no nosso bairro, Vivian Park, estava tendo queda de energia diariamente. Eles têm feito um trabalho muito bem feito em algumas ruas, trocando fios e alguns transformadores do nosso bairro. A população do Vivian Park agradece a Enel. E nós temos acompanhado também a troca de alguns postes da Avenida Pedro Ludovico. Está ficando um trabalho muito bom, muito excelente. Então, presidente, nós estamos muito satisfeitos com a Enel. Às vezes a gente critica ela, mas às vezes, quando acontece, faz acontecer, a gente tem que agradecer também e expressar aqui. Então, nós estamos muito satisfeitos e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Edmilson. Alguém mais ainda no espaço das comunicações? Não? Então, sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 8 de junho, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Um abraço especial aos moradores dos distritos de Sousânia, Interlândia, Joanápolis e Goialândia. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.